de mim.
11:37.
Anda, e Luanda vem atrás. Anda, que tem coisa até mais. Suada da beira zungueira, no banco do bom candongueiro, mostra como é que se faz. Na zoada da negra zungueira, no banco do bom candongueiro, mostra como é que se faz. Da fortaleza um postal, esse na manhã é a final, e volta a brincar de renascer. Da fortaleza um postal, desse na manhã é a final, e volta a brincar de renascer. Maculusso no tamba, em gombota, sambizanga, cazenga e viana. O Kuduro é bué, bué, fiche. E o Majaki vem lá do Marçal. Nem que saber de Portugal.
Anda, que bengala vem atrás. Anda, que tem peixe até mais.
Na zoada da negra zungueira, no banco do bom candongueiro, mostra como é que se faz. Na zoada da negra zungueira, no banco do bom candongueiro, mostra como é que se faz. Desse planalto um postal e no calandulo afinal vejo o país a renascer. Desse planalto um postal e no calandulo afinal vejo o país a renascer. Tem samba e kizomba, tem mukengue e tem bonga na nossa África Havana.
Não distinguem grito de aboio. Para outros, aboio é tão erudito. E quem não separa o trigo do joio não vai distinguir aboio de grito.
Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Conseguiu me convencer que era prova de amizade.
A gente não ensaiou essa. Essa eu nunca sei a letra. Nunca. Esqueceram que ninguém... Não, vocês erraram. Essa é a parte. Explicaram que ninguém consegue entender. A segunda é o que é? Esquecer que acreditei. Cadeira que se cortava sempre um pano de chão. De linho nobre, pura seda.
Você deseja escutar? Você é o segredo.
Vitória da Conquista.
Yeah. fiz sozinha, morena. Você nem tem mais pena. Ai, ai, meu bem, fiquei tão só. Tem dó de mim, porque estou triste assim por amor de você. Não tem coisa mais linda nesse mundo que o meu carinho por você.
YV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Câmara em um minuto. Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alaiá, alaiá.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Nesta terça-feira, dia 2 de junho, às 20 horas, a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista realiza uma audiência pública para discutir o teatro amador e profissional na nossa cidade. Um encontro que vai reunir artistas, produtores culturais, diretores, representantes do segmento cênico e todos aqueles que fazem da arte uma ferramenta de expressão, transformação e cultura. E claro, a participação da população é fundamental. Porque se o artista tem que estar onde o povo está, não existe lugar mais adequado do que a casa do povo. Participe! Sua voz também faz parte desse espetáculo. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar.
casa do povo é aqui. Pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Na nossa terra, Vitória da Conquista, exatamente meio-dia.
Hoje não pegou o ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado na Rádio Câmara 90.3. Eu sou Guilherme Barbosa e junto com Samara Dias, a gente chega trazendo o Fala Conquista para sua programação. A gente fica muito feliz de chegar e encontrar você aí do outro lado, ouvindo a gente, compartilhando com a gente esse pedaço do seu dia. Muita gente no trânsito, muita gente em casa almoçando, muita gente trabalhando e com o radinho ligado, ouvindo a nossa programação. A gente fica muito feliz de saber que você está aí do outro lado, tá? Aqui comigo, Samara Dias, muito boa tarde para você nessa edição de número 294 do nosso Fala Conquista.
Oi, Guilherme, boa tarde para você. E é claro, uma boa tarde especialíssima para você que está acompanhando o nosso Fala Conquista desta terça-feira, 2 de junho. Começa agora mais uma edição. Gente, tem muita informação para você, por isso, fique com a gente até uma hora da tarde.
Lembrando que o Fala Conquista é uma produção e realização da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal. Vamos agora aos destaques do Fala Conquista de hoje.
Fala Conquista.
Corpus Christi, fé, tradição e devoção. Em Vitória da Conquista, a celebração é feriado municipal e deve reunir milhares de fiéis.
Coautora do livro Virando Páginas é homenageada pela Câmara Municipal. É a Keila Americana. Ela vai falar sobre a trajetória, o protagonismo feminino e a representatividade de Vitória da Conquista em um projeto de alcance nacional.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e região.
Olha, Vitória da Conquista deve ter uma tarde de céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 17 e 22 graus, com a sensação de frio aumentando logo após o pôr do sol. E assim a gente dorme um pouquinho mais gostosinho, né? Aquele friozinho, sem precisar ligar o ar-condicionado, uma maravilha para aquele soninho bem agradável.
Para dormir é ótimo, né, Guilherme? Agora, para acordar...
Vai levantar para correr
nesse frio. Já são outros 500. Em Anagé, olha só, a temperatura varia entre 18 e 29 graus. O dia será de céu parcialmente nublado e durante a noite o tempo permanece firme, com muitas nuvens e clima mais ameno.
Em Tremedá, os termômetros marcam entre 18 e 28 graus. O céu predomina entre nuvens durante o dia e a noite será de céu parcialmente encoberto, sem previsão de chuva.
Já na cidade de Caatiba, olha só, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus, garantindo aí uma tarde mais quente. À noite, o tempo segue estável, com poucas mudanças nas condições do céu. Já na cidade de Boa Nova, atenção, você que mora em Boa Nova ou está passeando pela cidade, né? Já que é uma cidade turística, com várias cachoeiras. Olha só, a temperatura pela cidade oscila entre 17 e 28 graus. O dia será de sol entre nuvens e à noite terá temperaturas mais agradáveis, com céu parcialmente nublado.
As informações, Samara, são da agência Climatempo.
Reclamações, sugestões. Fala Conquista. Mande um zap para 77-3086-9646. 3086-9646.
E olha só, Guilherme, você, é claro, que está acompanhando o Fala Conquista. Vocês conhecem a história do trabalho na nossa região? Pois é, olha só, o ESB guarda um verdadeiro tesouro sobre isso. Quem nos conta é o professor Adilson Amorim de Souza, que é coordenador do Laboratório de História Social do Trabalho, e ele explica como esse laboratório ajuda a comunidade, inclusive em ações sociais. Vamos ouvir.
O Laboratório de História Social do Trabalho, conhecido pela sigla LIST, é um dos laboratórios mais antigos do nosso departamento, que surge no início dos anos 2000 para custodiar, guardar, organizar documentos provenientes da Justiça do Trabalho de Conquista e Região, que nos foi otorgado como guarda desde o ano 2000. E de lá para cá, esse laboratório tem desenvolvido toda uma série de trabalhos de pesquisa voltados não só para organizar, proteger e disponibilizar esse acervo enorme, com mais de 200 mil processos, ele também tem buscado, junto a organizações sociais, organizações populares, movimento sindical e acervo particulares também, angariar mais materiais, mais documentos relativos ao mundo do trabalho, relativo aos movimentos sociais e populares desenvolvidos aqui em Vitória da Conquista e região. O laboratório tem tido, então, uma trajetória bem intensa e importante, disponibilizando esse material para a pesquisa dos alunos do curso de História, do curso de Direito, enfim, dos cursos da área de Humana e afins, bem como para pesquisadores de outras instituições e para a própria comunidade, já que esses documentos, ora e outra, são requisitados por advogados, por interessados em alguma causa, com algum objetivo de alguma reparação jurídica, judicial.
Pois é, Samara, e o LIST está com uma programação especial para esse mês de junho, debatendo um tema sensível: trabalho, conflitos agrários e lutas sociais. O professor Adilson detalha os destaques dessa programação, que traz nomes importantes do MST e da geografia agrária.
Dentro do laboratório, desenvolvemos também trabalhos de extensão, além da pesquisa, mais propriamente por intermédio de um projeto chamado Seminários do LIST, que visa principalmente levar para a comunidade interna da UESB e externa temas que estão sendo discutidos, debatidos dentro do laboratório, fruto das pesquisas desenvolvidas no laboratório, ou temas mais gerais que têm algum tipo de relação com a temática central do laboratório, que é o mundo do trabalho. Então, os seminários do LIST têm essa função, de provocar e de ser um momento de reflexão, de debate sobre temas importantes. Esse ano, nós temos, esse projeto é uma ação contínua, ele não cessa, ele não para, e já desenvolvemos esse ano um minicurso voltado para municiar interessados em saber como lidar com arquivo, com documentação, ministrado pela professora Rita de Cássia, que é uma das fundadoras do laboratório e ainda hoje colaboradora ativa. E agora, nesse mês de junho, estaremos realizando mais um evento relacionado aos seminários do LIST, com o título Trabalho, Conflitos Agrários e Lutas Sociais, Desafios e Perspectivas. Nesse evento, que na realidade já começou, nós tivemos uma primeira etapa no dia 15 de maio, realizado na cidade de Anagé, ele tem várias temáticas. Uma temática voltada para discutir e refletir sobre movimentos atingidos pela barragem do Rio Gavião, movimento que ocorreu no final dos anos 80, 1980, com exposição fotográfica e com um documentário específico sobre esse movimento, e também uma discussão relativa, ou duas discussões, uma relativa às relações de conflitos agrários ocorridas na região, notadamente em função dos 30 anos do massacre que ocorreu em Carajás, mas nós vamos trazer essa discussão para refletir um pouco sobre a realidade de Vitória da Conquista e região. Nessa mesa, nós teremos a participação da líder Beth Souza, integrante do MST Bahia, de Gilmar Ferreira, coordenador regional da CPT, e da professora do Departamento de Geografia, Suzane Tosta, especialista em questões fundiárias no Brasil. Logo mais na parte da noite, essa programação ela é do dia 10/6, logo mais à noite nós teremos uma mesa redonda, cujo tema as mulheres e a divisão social do trabalho do Japão ao Brasil, com a coordenação da professora Márcia Lemos, parceira nossa que coordena o LEMARX, que é um outro laboratório que faz parte dessa programação, a mestranda Rosana Oliveira e Dayana Oliveira, também mestranda de programas internos de pós-graduação da UES.
E olha só, gente, um dos momentos mais aguardados dessa programação é exatamente a exibição de um documentário inédito que resgata a luta dos ribeirinhos atingidos pela construção da barragem do Rio Gavião. A nossa barragem de Anajé, né, como assim ela é mais conhecida, nos anos 80. O professor Adilson, que coordenou a pesquisa, faz o convite e explica o impacto dessa obra na época.
Essa programação que começou dia 15, ela tem no dia 9 a exibição do documentário, né, o documentário que leva o título Movimento dos Atingidos pela Barragem do Rio Gavião. A luta valeu a pena. Além do documentário, vai ser exibido no Auditório 1 do módulo Luizão, às 19 horas. Logo no início, nós teremos a abertura, no foyer desse auditório, de uma exposição fotográfica, né, que tem como tema mesmo a mesma temática, né, o movimento dos atingidos pela barragem de Anajé. Esse documentário ele foi fruto de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida desde final de 2024, onde coletamos dados, informações, depoimentos de pessoas envolvidas no movimento. É um documentário que busca refletir um pouco sobre aquela realidade, né, da construção da barragem do Rio Gavião, popularmente conhecido para a gente aqui como uma barragem de Anajé, e busca principalmente ver como se deu a dinâmica daquele processo, né, marcada por um autoritarismo ainda muito enraizado nas instituições, no governo, um período de transição, né, de redemocratização do Brasil, mas ainda com atitude desrespeitosa com relação à desapropriação de terras, sem levar em consideração os direitos daqueles que ali moravam, que trabalhavam, que tinham a sua existência ligada àquela terra, àquele território. Então, foi um momento muito tenso e intenso, né, em que a população ribeirinha das regiões de Anajé, Caraíbas, se organizaram para buscar os seus direitos, para rever, né, por parte do DENOX, do governo federal, as medidas que estavam sendo tomadas, né, dando garantias de ressarcimento das benfeitorias, que seriam atingidos pela inundação da barragem. Então, esse documentário ele retrata um pouco dessa realidade, né, através de depoimentos, de vídeos da época, de fotos da época, como foi o enfrentamento dessa luta, né, dos moradores desses dois municípios. Tá? Então, convido a todos para... nós fizemos a exibição em Anajé, em dois momentos, vamos fazer uma exibição em Caraíbas. O documentário ainda não está disponível nas plataformas digitais, nas redes sociais, porque nós queremos primeiro mostrar para as comunidades e criar um momento de debate em torno do que foi, né, apresentado pelo documentário. Tá? Então, foi exibido em Anajé por dois momentos. A última foi agora dia 15 de maio, no Colégio de Tempo Integral de Anajé, fechando, inclusive, uma programação muito legal, desenvolvida por aquele colégio, né, sobre a coordenação, a direção do professor Ianildo Freire, né, todo o corpo docente. E agora vamos trazer ele para mostrar para o público de Vitória da Conquista. Então, convido a todos, né, no dia 9, abertura com exposição fotográfica, às 19h, e às 19h30 a exibição do documentário. Na sequência, faremos ali um debate, uma reflexão sobre o conteúdo apresentado pelo nosso documentário. O documentário é, portanto, uma produção do Laboratório de História Social de Trabalho, sobre a minha coordenação, e que contou com a participação de alunos do curso de cinema, um destaque para Larissa Lima e para Emanuel Matos, que trabalharam na produção e na finalização desse vídeo documentário. Muito obrigado pelo espaço, conto com a presença de toda a comunidade. Forte abraço.
Thaís Samara Dias, esse convite importante para quem gosta de história, para quem gosta de conhecer as relações, mas de forma mais aprofundada, as relações de trabalho. Passamos agora no mês de maio pelo mês do trabalho. Estamos com discussões importantes a respeito do trabalho sendo travadas, como é o caso da escala 6x1, do fim da escala 6x1, e tudo isso fazendo parte desse mesmo universo. Discussão importantíssima e bastante interessante para quem se interessa por esse universo. Agora 12h16, a gente vai a um breve intervalo. No próximo bloco, Samara, a gente tem entrevista no nosso Fala Conquista. Conta um pouco pra gente.
Exatamente, Guilherme, a gente tem o prazer de receber aqui no nosso Fala Conquista a nossa queridíssima Keila, que vai... Keila Americano, viu? Sim. O sobrenome dela. Ela tem um projeto incrível aqui em Vitória da Conquista com Dama das Carmélias. Ela é coautora de um livro que foi lançado na Câmara de Deputados e ela, inclusive, recebeu uma homenagem na semana passada, na última sessão aqui na Câmara de Vereadores, e ela vai trazer todos os detalhes pra gente.
Não sai daí, não.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Música.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e às contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Meio-dia e 22 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Opa, achei, agora achei. Prejuízo dos Correios quase dobra e chega a 3,2 bilhões de reais no primeiro trimestre.
Jornal Estado de São Paulo. Prejuízos do Correios sobe 83% e chega a 3,15 bilhões de reais no trimestre.
Jornal Valor Econômico. Decisão dos Estados Unidos sobre PCC e Comando Vermelho pode afetar empresas no Brasil.
Jornal o Globo Rio de Janeiro. Desempenho de universidades do Brasil tem queda em ranking global.
No Rio Grande do Sul, o Jornal Zero Hora destaca: Poços ganham protagonismo no estado e abastecem 53% das cidades atendidas pela Corsan.
Jornal Correio Brasiliense: Marco da IA será votado este mês, diz Mota.
Aqui no Nordeste, no Ceará, Diário do Nordeste, formação de palanques requer negociação complexa.
Jornal do Comércio Pernambuco. Com o novo registro, Pernambuco chega a 84 incidentes com tubarões.
Aqui na Bahia, Jornal à Tarde, incidência de doenças respiratórias segue em alta e preocupa na Bahia.
Jornal Correio, remédio para emagrecer já circula ilegalmente no Brasil antes da aprovação.
Jornal Tribuna da Bahia, a caminho do Hexa.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Doze horas e 24 minutos, olha só, Samara, uma trajetória construída com trabalho, comunicação e protagonismo feminino ganhou destaque nacional. A empresária e comunicadora conquistense Keila Americano é uma das coautoras da segunda edição do livro Virando Páginas, obra que reúne histórias inspiradoras de mulheres de diferentes regiões do país.
Pois é, Guilherme, o lançamento aconteceu em Brasília, com direito à agenda no Congresso Nacional e encontros institucionais. E é sobre essa experiência e os próximos passos desse projeto que a gente conversa agora com aquele americano que está aqui com a gente. Boa tarde, Keila, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara. É um prazer estar aqui com vocês.
Keila, conta pra gente como foi que surgiu o convite para participar dessa segunda edição do Virando Páginas.
Esse livro é um projeto de um grupo de mulheres de São Paulo chamado Virada Feminina. Esse grupo ele busca mulheres que têm atuação no Brasil inteiro em ações em prol do protagonismo feminino. E eles conheceram meu trabalho através da internet, o Instagram, ele abre essa oportunidade para a gente, é uma grande vitrine, e começaram a me acompanhar desde fevereiro do ano passado. Foi um ano elas me acompanhando e começaram a seguir. E agora, em janeiro desse ano, veio o convite oficial da Sandra Pita, que é uma das componentes do grupo, para eu compor essa obra, que também é uma obra beneficente.
Ô, Keila, quem é aqui de Vitória da Conquista, né, quem mora aqui, conhece o seu trabalho, principalmente nós mulheres, né, porque você é uma das idealizadoras, né, do projeto Dama das Carmelhas. Mas antes eu queria falar com você sobre esse alcance da internet, né, porque aqui todo mundo praticamente... Quase todo mundo te conhece. E o seu trabalho agora, o que você produz na internet, foi reconhecido em nível nacional. Eu queria saber para você, como é que é para você ter esse teu trabalho, essa sua dedicação a esse tema ser reconhecido dessa forma?
Samara, eu às vezes me surpreendo ainda com o alcance que a internet proporciona para as pessoas. Eu falo que ela é muito democrática. A internet ela consegue dar visibilidade a qualquer pessoa que tenha disposição para estar ali e mostrar o seu conteúdo. E eu fui muito pega de surpresa quando eu fui vendo as coisas acontecendo, porque elas também acontecem numa velocidade muito rápida, né? Então, o conteúdo ele foi sendo disseminado, as pessoas foram observando, e eu falo sempre essa frase, eu passei a viver sonhos que eu não sonhei. A internet ela me proporcionou isso, estar em lugares onde eu nunca imaginei que eu estaria, e ocupar espaços que eu também não imaginava que eu ocuparia. Mas sei também que isso é fruto de um trabalho, de uma constância que eu venho desenvolvendo há muito tempo.
E o que você conta? Qual é a sua parte? O que você conta? Como foi o processo de escolha? Porque, queira ou não, o que a gente escreve em um livro ele é um recorte. Como é que foi esse processo de escolha desse recorte que você colocou nesse livro?
O livro ele aborda as mulheres a partir de viradas que acontecem na vida. Todas nós temos, em algum momento, um ponto de virada que transmuta a nossa história. E eu parti do início mesmo da minha trajetória, quando eu me casei lá, quando eu conheci meu esposo, que eu sou casada há quase 30 anos, né? Então, eu contei essa trajetória da Keila adolescente até a Keila mulher, até o ponto em que eu me transformo em Dama das Camélias. Porque as pessoas têm muita curiosidade de saber, mas como que virou Dama das Camélias? Como que surgiu a Dama das Camélias, que é o meu codinome, né? Meu nome artístico. E eu conto essa transição de todas as minhas descobertas, os meus medos, os desafios que eu enfrentei e a grande virada de páginas que aconteceu lá em 2016, mas aí as pessoas precisam ler o capítulo para saber mais.
E como tem acesso ao seu livro?
Então, o livro esgotou os que eu trouxe, né? Eu estou assim, com uma dificuldade, mas agora, chegando em São Paulo, eu vou trazer mais unidades. Mas no próprio Instagram do Virando Páginas Oficial, a pessoa consegue solicitar o livro. E também eu voltei aqui, vou fazer lançamento aqui. Já fui, inclusive, à Câmara que me ofereceu o espaço de vocês para fazer o lançamento aqui. Estou bem feliz com isso. Então, a gente vai ter o livro para vender aqui em algumas livrarias também e aqui no meu espaço.
Na sessão passada, você recebeu uma moção de aplauso, não foi aqui na Câmara? Como é que foi esse momento para você ter esse trabalho reconhecido aqui também?
Gente, foi uma grande surpresa o vereador Paulinho Oliveira, que inclusive fez faculdade comigo em 2007. E é tão curioso quando a gente reencontra pessoas que passaram pela nossa vida e elas falam que eu estou vendo tudo que você falou que ia fazer, porque a gente conversava isso de bastidores de sala de aula. E às vezes a gente não dimensiona que a gente vai vivendo e executando e você não para observar que realmente já existe um plano, né, do que você seria, não na proporção que a gente está ou não, né, da forma como está, mas a essência dele já existia. E aí o Paulinho, ele vendo toda essa trajetória, ele falou assim, olha, eu vou falar com a Câmara, a gente vai pedir uma moção de aplauso para você. Eu fiquei muito feliz, muito grata. Ele já me deu essa notícia em Brasília, quando eu estava no lançamento, e eu já dividi com as outras autoras, e elas ficaram muito felizes. E eu me senti muito honrada em ser filha da casa e ser reconhecida por um amigo, um colega, e pela comunidade também.
Keila, em relação à própria projeção, tanto que o Instagram te deu a participação no livro, né, nessa edição do Virando Páginas, como é que está sendo isso para você? Como é que você tem se visto? E gostaria que você falasse um pouco do feedback que você tem recebido de pessoas daqui de Vitória da Conquista, de outras pessoas que eu imagino também estão chegando para seguir a sua página no Instagram. Como é que está sendo?
Está sendo maravilhoso. Eu tenho recebido muito carinho das mulheres. Ontem mesmo eu estive com uma pessoa que me encontrou na padaria e falou: olha, eu vi você lá em Brasília. Estou tão feliz pelo lançamento do livro. E é muito gostoso você receber esse carinho das pessoas. Pessoas que lhe conhecem, pessoas que não lhe conhecem. Tem muitas pessoas que mandam mensagem para mim pelo Instagram. Falam: poxa, Keila, eu não te conheço, mas parabéns pelo seu trabalho. Só te acompanho aqui pelas redes. Quando você tem um projeto que ele é físico e é uma obra literária, ela lhe dá uma outra envergadura. As pessoas realmente lhe olham diferente. É porque, por mais que a internet ela lhe dê essa visibilidade, ela é excelente, mas existe sempre aquela dúvida, assim, mas e quem é essa pessoa? Será que não é só um personagem? Né? Então, quando a pessoa conhece você pessoalmente ou tem acesso a uma obra que é física, o físico ainda conta muito para a gente, né? Então, está sendo muito gostoso receber esse reconhecimento e eu estou bem feliz.
E foi justamente o livro, né, que te abriu tantas portas. Você esteve em Brasília, agora vai a São Paulo, né, a Câmara Municipal também. Você vai lançar o livro lá. Como é que vai ser?
O livro, ele é uma obra do Grupo Virada, como eu falei. É um projeto social. Então, aqui nós temos autoras que estão em situação de vulnerabilidade. Então, toda a obra, ela é convertida, toda a venda dessa obra, ela é convertida para projetos sociais. Né, e ele é sempre lançado em casas de lei. Por quê? O objetivo do grupo, da Virada Feminina, é que as mulheres, estando em lugares de poder, elas percebam a importância da participação delas nesses lugares. Então, lançar no Congresso Nacional, na Câmara, no Salão Nobre da Câmara de Deputados, foi uma experiência transformadora para mim, como cidadã que vejo só pela televisão e estar ali, transitar entre os políticos e ver como que funciona a engrenagem política do nosso país, realmente mudou a minha visão política. Então, o livro ele tem esse objetivo de estar sendo lançado em casas de lei para que a gente entenda a importância daquele lugar e da nossa ocupação. E vai ser lançado também em casas de lei em São Paulo, na Câmara Municipal, no dia 12 de junho. Vou passar o Dia dos Namorados lá. Meu marido não vai.
Leve ele, rapaz.
Já disse a ele. Falei: moça, tem que estar lá. Mas, enfim, as nossas agendas não estão batendo. E vai ser uma experiência, tenho certeza, transformadora também.
Eu queria saber de você sobre o Virando Páginas, né? O seu livro, que você participa desse livro, como você já destacou, tem outras autoras. Mas essa experiência aí que você teve de ser autora, escrever o seu texto, ter um livro físico que tem seu nome, ter o que você escreveu, o que você colocou de dentro do seu coração para fora, para que outras pessoas tenham acesso. Esse livro te fez ver outras oportunidades, outros passos que você agora deseja trilhar. O que é que você pensa para o futuro?
Quando a gente vai escrever uma obra, e principalmente sobre a nossa história, ela é muito marcante, mexe muito com as nossas emoções. Eu revisitei uma Keila do passado que tinha muita coisa que eu tinha esquecido. E quando eu fui vendo toda essa história e revivendo, você fica... É uma emoção muito grande que toma, muita reflexão também. Poxa, você percebe que você não chegou aqui à toa. Existe toda uma construção histórica nossa, né, pessoal, que faz você estar nesse lugar, ocupando esse espaço e escrevendo essa obra. Dizem que todo mundo tem que passar pela vida com um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu já fiz as três coisas. Acho que eu já estou com um check aí da vida bem marcado. E me vi em uma outra skin. Eu falo que eu tenho várias skins, né? Hoje, quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu falei: estou vestindo uma outra skin aqui agora. Que mulher tem muito disso, de ocupar várias funções, exercer várias tarefas. Mas eu me vi nesse lugar de dar... de que minha história é importante. E olha que eu escutei uma frase... Quando eu comecei a falar sobre mulheres e falar sobre... Eu parti muito da minha própria história. Eu escutei uma vez que a minha história não era interessante para ser contada. Isso lá em 2018. E, na época, eu me chateei, obviamente. A gente não espera escutar isso de alguém. Mas aí, de forma muito natural e espontânea, ela está sendo contada em um livro. E foi solicitada que ela fosse contada.
Fala pra gente como é que está sendo para você, como mulher, ser uma agente também que está abrindo espaços, porque, ao ocupar espaço, você inspira outras mulheres. Como é que está sendo isso para você?
É sempre bom ter representatividade feminina nos locais, né? Nós fomos historicamente achatadas. Por mais que a gente fale sobre isso, por mais que as pessoas ainda falem assim, tem muita gente que fala que é mimimi, é porque precisa compreender. Não é uma dor que a gente tem que se arrastar e colocar no lugar de vítima o resto da vida, mas isso é um fato. Existe uma construção histórica em que a mulher foi diminuída em vários aspectos. Então, qualquer mulher que ocupe um lugar de destaque, de visibilidade, onde ela sirva de referência para uma outra mulher, é muito importante. Porque a pessoa se vê, a outra mulher, ela fala, poxa, Keila, que é do interior da Bahia, está lá em Brasília, falando para os políticos, falando para outras mulheres. Então, eu também posso ocupar esse espaço. Porque eu não achei que esse espaço era possível para mim até o início desse ano, gente. Eu nunca me imaginei em Brasília falando dentro do Congresso Nacional. Então, aconteceu para mim. Se foi representativo para mim que estava lá fazendo essa função, imagine para outras pessoas que vêm, acompanham a minha trajetória e pensam, poxa, ela está lá e eu também posso.
Ô, Keila, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Conquista, mas antes da gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu projeto, Dama das Carmélias, né? Mais de 15 anos aí impactando e transformando vidas, realmente. Eu queria que você destacasse a importância desse projeto, falando sobre o protagonismo feminino, sobre empoderamento feminino, sobre a mulher entender que ela pode ser, que ela pode fazer o que ela quiser, porque a gente tem que falar sobre isso, né? Porque tem muita mulher, tem muita gente ainda que duvida, inclusive, disso, da nossa capacidade, cidade, até nós mesmas, né?
Bem, eu falo que hoje a Dama das Camélias, ela é um ecossistema, onde eu posso acessar, ou essa mulher pode acessar por diversas portas. Então, eu tenho desde as portas que eu falo sobre as palestras, onde eu falo de conteúdo sobre sexualidade, sobre empoderamento, as palestras também sobre negócios, né? A parte empreendedora que sou e formada em administração, então ela está muito forte. Eu trago o Summit Damas, que é um evento de network feminino para empresárias aqui da nossa região. Aí eu tenho a parte do entretenimento, que aí eu tenho o Damas Indoor, que é um evento que acontece em outubro. E tenho também esse workshop que eu vou realizar agora em São Paulo também, em paralelo ao lançamento do livro na Câmara Municipal de São Paulo. Eu vou fazer um evento para mulheres, para um grupo fechado de mulheres, um network sobre sedução consciente, que é uma das vertentes que eu trabalho também. Então, eu acho que é uma forma da mulher se conectar com as várias faces dela, ou então a face que ela escolheu, porque a gente não precisa ter todas, mas a gente sempre se identifica com mais de uma, ou com algum especificamente, e aí a mulher consegue acessar o Dama das Camélias através dessas portas, desse ecossistema de mulheres que se ajudam.
Keila, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Eu espero estar presente, viu, no seu evento. Carmélias Indoor.
Damas
Indoor.
O Instagram é Damas